CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Cerca de 9 milhões de paranaenses vivem nas cidades e tem mais gente chegando. A trilha do desenvolvimento econômico e social do quinto maior estado da federação passa por elas. Mas elas estão preparadas? Como e para onde crescem as cidades do Paraná? A expansão urbana atual é sustentável? O transporte público resolve a equação da mobilidade? O CBN Entrevista desta semana é sobre o futuro das regiões metropolitanas. Nosso convidado é Gilson Santos, presidente da AMEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná e do Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas do Brasil. Gilson, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista, hein?
Bom dia, Gelson, a todos os ouvintes da CBN. O prazer é todo meu, uma alegria e satisfação poder estar falando na manhã desse sábado com vocês.
Presidente, onde nasce a AMEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, e com quais propósitos?
Perfeito. Nós temos esse fenômeno, né, das regiões metropolitanas em todo o Brasil. Elas começam a ser instaladas no país lá em 1973. Em 1974 foram criadas as primeiras regiões metropolitanas definitivamente. Foram nessa época criadas 9 regiões metropolitanas, uhum, entre as quais, né, a região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e também a região metropolitana de Curitiba. Então, algumas regiões metropolitanas, coincidentemente, estão completando neste ano 50 anos de existência, né? 50 anos já de atuação. E a partir daí, esse fenômeno de regiões metropolitanas se espalhou para o Brasil. Hoje nós temos no país em torno de 85 regiões metropolitanas instituídas por lei. Então, nós começamos aqui no Paraná com a região metropolitana de Curitiba, e desde então foi criado o órgão metropolitano para atender justamente essa questão da metropolitanização dos municípios, né? Uhum. E foi criado aqui no Paraná a COMEC, que era a coordenação da região metropolitana de Curitiba, da capital. Aí agora, dando um salto já para para o ano atual, esse governo teve, né, o entendimento de ampliar, né, as atribuições, né, desse órgão metropolitano, que já tem um histórico aqui na capital, para também atender as demais regiões metropolitanas do estado. E aí, Gelson, a gente entra num outro momento, numa outra conversa, uhum, porque ao longo dos anos, né, das últimas décadas, foram também, assim como aconteceu em todo o país, foram ser instituídas regiões metropolitanas aqui no Paraná, e chegou ao total de 8 regiões metropolitanas. Mas nós tivemos um advento no país em 2015, 2016, que foi a criação do Estatuto da Metrópole.
Correto.
E aí veio uma regulamentação. O Estatuto da Metrópole, ele trouxe um ordenamento, ele trouxe uma série de requisitos para que se estabeleça uma região metropolitana. E nós, né, agora já nessa nova configuração, que deixou de ser apenas a COMEC, a coordenação da região metropolitana de Curitiba, para passar a ser a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP, justamente para fazer, né, essa regulamentação estadual e passar a atender a todas as demais regiões metropolitanas, já olhando para o que o Estatuto da Metrópole trouxe, uhum, e para que a gente pudesse realmente fazer um reordenamento e uma revisão dessas regiões metropolitanas aqui no estado. E a partir daí, dessas 8 regiões metropolitanas existentes por lei, mas que não havia a presença de um órgão metropolitano, nós vamos ficar com 3 regiões metropolitanas. Por, uhum, quê? Porque são essas 3 realmente que cumprem os requisitos do Estatuto da Metrópole e que realmente são regiões metropolitanas e que serão atendidas a partir... já estão sendo atendidas a partir dessa nova configuração do órgão metropolitano aqui no governo do estado, ou seja, a AMEP passa a ter um papel estadual e passa a atender as 3 regiões metropolitanas que realmente se sustentam e que se configuram como regiões metropolitanas.
Estamos falando de Curitiba, Maringá e Londrina.
Perfeitamente. Então, nós temos agora, né, dentro desse novo planejamento do Estado, e principalmente atendendo a questão legal do Estatuto da Metrópole, uhum, as três regiões que realmente se configuram e que elas atendem aos critérios para serem regiões metropolitanas, principalmente na questão da população e da conurbação. Tá. Nós temos a metrópole e em torno dela nós temos as cidades conurbadas, como acontece aqui em Curitiba. Nós temos Curitiba e toda uma conurbação ao entorno dela. Essa conurbação se dá quando você está numa cidade e de repente você já passou para outra e você nem percebeu.
Sim.
Porque elas são tão ligadas, tão conurbadas. Nós temos esse fenômeno também em Londrina, né, com a conurbação ali das cidades ao entorno dela, e também temos em Maringá. E as demais, que nós tínhamos apenas instituídas por lei, elas acabam passando por um processo de extinção, né? E isso não é algo particular aqui do Estado do Paraná, mas é uma revisão que está se dando em todo o país.
Presidente, vamos começar pelo interior. Fala pra gente desse estudo da AMEP, que já dura mais de 3 anos e que propõe, inclusive, a redução no número de cidades do contexto de região metropolitana de Londrina.
É o que nós estamos trabalhando, né, numa visão da agência baseada num estudo técnico que foi contratado. Esse estudo já foi promovido, boa parte dele em Londrina e em Maringá, e nós estamos em curso com o estudo aqui em Curitiba.
Uhum.
As regiões metropolitanas todas, quando elas foram instituídas por lei, essas não só de Curitiba, mas as demais,
sim,
elas passaram depois por um período em que elas tiveram suas configurações alteradas. E aí, Gelson, acho que vale algumas explicações e exemplos para o nosso ouvinte, para ele entender na prática por que isso aconteceu.
Por favor.
Um fenômeno, por exemplo, que se deu foi a introdução de alguns municípios em região metropolitana por conta da questão da telefonia. Você vai lembrar que no passado, né, existia apenas o telefone convencional. Inclusive um telefone, uma linha telefônica na década de até a década de 90, né, era um valor que, por vezes, uma linha telefônica varia igual um imóvel,
sim,
um apartamento, um carro, enfim. E você tinha as ligações urbanas e as interurbanas. O município que estava na região metropolitana, para ligar para a capital, e entre eles, ele era uma ligação urbana. Quem estava fora pagava a ligação interurbana. Então, muitos municípios vizinhos, né, a metrópole ou esse primeiro anel, eles foram introduzidos, foram acrescentados à região metropolitana pura e simplesmente para deixar de ter a questão onerosa da ligação interurbana.
Uma conveniência.
Foi na época algo, né, positivo, mas só foi utilizado isso como critério.
Perfeito.
Né, ele não tem a conurbação, ele não tem o efeito pendular. Ele não tem uma relação direta com a metrópole e, por vezes, ele está 70, 50, 60 quilômetros da metrópole. Mas, na época, para ele não pagar o interurbano, ele foi acrescentado à região metropolitana. Veja, esse é um fato que hoje, né, a gente ninguém praticamente utiliza mais o telefone convencional e essa questão já não se aplica, né?
Perfeito.
Mas esse município passou a fazer parte da região metropolitana. E por ele fazer parte da região metropolitana, ele passa a obedecer um regramento e uma legislação que existe para os municípios da região metropolitana. Por exemplo, se ele está na região metropolitana, toda a questão de planejamento urbano dele, da questão de mobilidade dentro do município e até do parcelamento de solo, ele passa a obedecer um regramento metropolitano. E ele passa a ter que ter, né, um olhar do órgão metropolitano.
Perfeito.
E compatibilizar seus planos diretores, seus planos de mobilidade, a questão de seu zoneamento com o órgão metropolitano.
Perfeito.
Mesmo ele não tendo essa relação de efeito pendular e essa relação com a metrópole. Então, o que esse estudo é importante? Ele identificou, né, nós principalmente em algumas funções que a gente chama de funções públicas de interesse comum, as mais presentes na vida das cidades, que é a questão do meio ambiente, a questão do uso, ocupação territorial e uso, ocupação do solo, e a questão de transporte coletivo. E a gente promoveu um estudo, foi contratado por parte do Estado, uma consultoria, e essa consultoria, ela, né, atuou nessas regiões metropolitanas para identificar se esse município realmente está hoje na sua particularidade municipal em relação à questão da vida metropolitana.
Correto.
Se existe realmente uma conexão em se tratando de transporte coletivo, se existe esse efeito das pessoas, né, irem e voltarem para a metrópole diariamente por alguma razão, se lá no município tem alguma bacia de abastecimento da região metropolitana, uma área de preservação que eventualmente precisa ser compatibilizada com a região metropolitana. A questão de parcelamento do solo, se ele vai lá implantar um loteamento, um condomínio, se isso tem acaba implicando na questão metropolitana ou não. E a partir desse estudo, houve uma pontuação.
Sim.
Para entender qual município que pontua mais, qual município que pontua menos e
Correto.
Qual município que eventualmente nem pontua para que seja caracterizado como município metropolitano.
Ou seja, o critério para o recorte é técnico?
É totalmente técnico. É aí que eu ia chegar. A partir daí nós identificamos, dentro da atual configuração da região metropolitana, pegar um caso bem prático, Londrina. Hoje a região metropolitana de Londrina é composta por 25 municípios. Ela começou com 12, depois foi para 15, 16 e foi aumentando, chegou hoje a 25. Nós temos municípios lá na ponta, quase que na divisa com São Paulo, que não tem uma relação metropolitana, que não tem uma relação com Londrina, né, que é a metrópole. E esses municípios acabam não pontuando dentro desse estudo técnico. Então, além dessa formatação atual, que são os 25, estão apresentadas outras duas sugestões, né? O estudo traz outras duas possibilidades. Uma com o recorte intermediário, que seria da permanência de 16 municípios ainda na região metropolitana, e outro do recorte com apenas os municípios que realmente têm essa questão do efeito pendular e da conurbação.
Correto.
Que seriam 6 municípios. Então, seria o recorte mais enxuto.
Perfeito.
Então, o estudo traz isso. Nós estamos trabalhando isso, trazendo agora esse debate final com os municípios, para que a gente possa definir
Perfeito.
E isso eventualmente ser concluído com uma nova configuração da região metropolitana.
Presidente, já que o senhor citou o exemplo da região metropolitana de Londrina e partindo da questão do princípio da orientação da conurbação e do pêndulo, a nossa região metropolitana de Londrina seria composta por Cambé, Ibiporã, Rolândia, Arapongas, Apucarana e Jataizinho.
Ficaria dentro desse contexto.
Tem prefeito preocupado com esse recorte? O que é que o senhor tem dito para eles?
Olha, primeiro assim, é importante essa explicação, porque ao mesmo tempo que tem um município que gostaria de permanecer, tem um município que não gostaria de permanecer. Então, é realmente uma questão técnica, né? Uma questão legal, uma questão que não se trata assim, de uma intenção pessoal, particular, longe disso, da pessoa que hoje ocupa, né, a direção da entidade que está tratando desse tema, muito menos uma questão pessoal do governo, mas sim uma questão técnica. E tem município, por exemplo, que eventualmente não teria interesse de ser metropolitano, mas que ele não pode não ser metropolitano, porque ele é conurbado com a metrópole, né? Então, pegar um exemplo bem prático. Cambé. Cambé, assim, que o município desejasse, por mais ou menos que o município desejasse, ele é conurbado com a metrópole. Então, ele é um município metropolitano.
Uhum.
Então, por conta disso, quando a prefeitura for lá contratar o seu plano diretor, o seu plano de mobilidade, esse plano diretor, esse plano de mobilidade de Cambé não vai poder ter um olhar só para o município. Ele tem que ter um olhar metropolitano.
Perfeito.
Porque, eventualmente, uma definição de zoneamento ou de diretriz viária que venha a ser tomada por Cambé pode ter impacto nos demais municípios que são municípios vizinhos.
Perfeito.
Então, essa é a questão do município metropolitano. Por isso, se eu permanecer lá com Poricatu, na região metropolitana, um zoneamento que Poricatu for definir, o plano de mobilidade, o plano diretor, um loteamento que venha a ser aprovado lá no município, não vai ter impacto na metrópole.
Correto.
Não vai ter impacto nessa região conurbada metropolitana. Então, não justifica eu ter Porucatu dentro da região metropolitana, né? Porque o órgão, porque ele vai ter que se submeter ao órgão metropolitano.
Correto.
Então, desse ponto de vista, nós estamos detalhando isso, né, para os governantes. É importante destacar que esse trabalho ele teve uma duração de 2 anos e cada município teve pelo menos 2 representantes nesse trabalho, tá, né, pegando a questão aí de Londrina especificamente, foram mais de 80 oficinas realizadas, né, teve todo um diagnóstico, audiências públicas, então houve um acompanhamento. Óbvio que agora é o fechamento, é o momento de tomada de decisão, e a discussão ela fica mais acalorada. Mas a gente tem que entender que é uma questão técnica,
tá,
e uma questão técnica que favorece aos municípios, né? O município não vai estar, independente de estar ou não na região metropolitana, ele não vai deixar de ter o apoio do Estado, ele não vai deixar de participar dos programas estaduais, nem federais.
Não ficará órfão, né?
Não, isso não acontece. A única questão realmente é que nós precisamos definir a região metropolitana,
tá,
e eventualmente se o estudo apontasse que teriam os 25 municípios, ficariam os 25, né? Mas que esses municípios eles passem a submeter a uma coordenação e que de certa forma ele atua na autonomia municipal, né? E se o município ele não tem essa conurbação, se ele não tem essa realidade metropolitana, não justifica ele ter essa divisão.
Correto.
De autonomia com o órgão metropolitano, né? Porque a vida dele ela não vai impactar na região metropolitana propriamente dita. Então esse é o desafio agora desse debate, né, e desse entendimento que nós precisamos ter com os municípios que estão envolvidos aí nessa questão metropolitana.
Presidente, a região metropolitana de Curitiba também vai passar por essa revisão no número de municípios que a compõem?
Provavelmente haverá, até porque nós temos já um entendimento assim, até quase que empírico aqui, no sentido de que uma questão bem prática, né? Qual que é a relação que o município do Vale do Ribeira hoje tem, por exemplo, nessa questão metropolitana? Doutor Ulisses, olha a distância que está Doutor Ulisses, que está Adrianópolis, né, da capital. Não tem relação metropolitana, né? Então não faz sentido, né, um município que está nessa distância e que realmente não possui característica metropolitana estar dentro da concepção metropolitana, né? Então o estudo, eu não posso afirmar aqui 100%, até porque o estudo está acontecendo, nós contratamos, né, o novo PDUI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Curitiba, estamos em fase de diagnóstico agora, mas é muito provável que ele traga também, assim como aconteceu com Londrina e Maringá, uma sugestão de revisão do tamanho e de recorte da região metropolitana de Curitiba.
O senhor pode antecipar para a gente qual seria essa sugestão de recorte?
Eu não consigo trazer para você a informação porque o estudo está em andamento.
Correto.
Né? Eventualmente, hoje, a região metropolitana de Curitiba é composta por 29 cidades.
Certo.
Né? Então, tem que trazer pelo menos duas opções. Né? Então, eventualmente, haverá uma opção com um número maior e uma opção com um número menor. Né? Então, assim que o estudo estiver concluído, a gente vai ter esses novos cenários.
Presidente, a gente está falando de coisas muito distintas. A região metropolitana de Curitiba está consolidada. A região metropolitana de Londrina ainda não. Está correta essa leitura?
Corretíssima, muito correta, porque nós iniciamos agora, né, toda uma tratativa com as outras demais regiões metropolitanas, né? Aqui nós temos um histórico, né? São 50 anos, então já todo esse trabalho de apoio aos municípios e de parceria e de construção com uma região planejada, sustentável, que tenha o regramento, principalmente da questão ambiental, da preservação ambiental, isso já existe aqui, né, ao longo desses últimos anos, já existe um planejamento de diretrizes metropolitanas para conectar os municípios, e aí, para você ter uma ideia, já nós temos obras que devem acontecer nos próximos meses e anos dentro dessa programação. Algumas só acontecem porque lá atrás já foi promovido um plano de desenvolvimento metropolitano, e esse plano previu diretrizes metropolitanas. Uhum. Nós temos aqui todo um regramento em relação à questão dos mananciais, das APAs, das UTPs, das regiões de cárcere. Nós temos um acompanhamento com os planos diretores municipais e de mobilidade das prefeituras. As prefeituras da região metropolitana, elas contratam os seus planos e elas submetem a análise aqui do órgão metropolitano. E eu tenho aqui uma prática, desde que a gente assumiu aqui em 2019, de enfatizar junto aos prefeitos que nós não somos um órgão de controle, nem um órgão de fiscalização. Uhum. Pelo contrário, nós somos um órgão de apoio aos municípios, né? Por isso que desde a concepção, por vezes, quando o município vai contratar um plano, nós se colocamos à disposição para ajudar na construção do termo de referência, na construção do edital, de analisar orçamentos, até para que o município possa fazer a melhor contratação possível, para que ele possa ter um bom produto, né, uma empresa que possa entregar um bom produto para ele, e esse produto atenda, né, as suas características e as suas demandas de futuro. O órgão metropolitano apoia, né, principalmente o município que eventualmente está com interesse em desenvolver um plano de transporte coletivo, de desenvolvimento de um parque urbano, um parque de lazer. Então, esse é o nosso papel, um órgão de apoio. Obviamente que nós compatibilizamos o que acontece na cidade metropolitana com a lei estadual. Uhum. Para que isso seja cumprido e a gente tenha essa organização. Nós estamos aí concluindo um estudo agora interno nosso aqui, Gelson, que demonstra, por exemplo, que a região metropolitana de Curitiba ela vem crescendo dentro de um planejamento, sem que exista um espraiamento exacerbado e que esse espraiamento prejudique esse crescimento e principalmente as pessoas, as famílias, né, que fiquem longe dos serviços públicos, longe de via de conexão. Então, tudo isso aconteceu ao longo dos últimos anos. E nós, obviamente, agora iniciamos esse trabalho na região metropolitana de Londrina e de Maringá. Por essa razão que a agência defende, nesse momento, uma região metropolitana mais enxuta. Isso não quer dizer, Gelson, que daqui a um ano ou a cinco anos, ou na próxima revisão, porque esse plano de desenvolvimento urbano integrado que foi contratado, que é esse estudo, ele obrigatoriamente precisa ser revisado a cada 10 anos.
Perfeito.
Isso é lei, lei federal que precisa ser cumprida pelo Estado. Eventualmente, nessas revisões, obviamente pode mudar a configuração. Perfeito. E isso é legítimo que possa acontecer, porque nós estamos falando de questão de uma situação orgânica.
Sem dúvida.
As cidades não são estáticas, elas se movimentam, né? Eventualmente uma cidade hoje que ela está próxima de uma conurbação e que hoje ela não tem uma característica metropolitana, daqui um ou dois anos ela pode sofrer um impacto positivo da instalação de uma grande indústria e eventualmente isso vai gerar um polo de desenvolvimento de geração de emprego e renda e uma necessidade de conexão com as cidades vizinhas e eventualmente essa cidade passe a apresentar uma característica metropolitana. Então, esse é o desafio que nós estamos tendo hoje nessa conversa que eu considero positiva com os prefeitos e que, né, hoje estou tendo a oportunidade aqui através da CBN de expandir mais esse tema e explicar que é sempre bom, né, esse espaço que vocês nos proporcionam.
Presidente, rapidamente, para a gente concluir esse primeiro bloco, de que prazos nós estamos falando para a validação desses recortes? Ainda esse ano?
Esse ano. Nossa intenção é que até o final do ano a gente tenha esse tema concluído, né, e aí as minutas de lei para que seja encaminhada ao Poder Legislativo para a apreciação e a votação.
Gilson Santos, presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista, que vai para o intervalo. Voltamos na sequência. É rápido. Até já.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.